Estamos de volta com o programa Empreendedores. O nosso convidado hoje é o Rafael da Cunha, diretor da Idealize Tecnologia, ali de Braço do Norte. É uma empresa especializada em e-commerce. No primeiro bloco, o Rafael contou a história da Idealize. Ela foi fundada em 2011, mas o Rafael já começou a atender empresas desenvolvendo sites e até mesmo fazendo e-commerce em 2006. Em 2011, o negócio cresceu, se consolidou e realmente foi formada a Idealize Tecnologia. Uma das coisas que tu falou lá no começo da entrevista, Rafael, foi que o mercado está mais maduro, as empresas estão mais maduras para o e-commerce, porém, ainda falta conhecimento. Que tipo de informação que tu sentes que tem mais dificuldade dos empresários que chegam, eu quero ter um e-commerce, que eles desconhecem?
De modo geral, assim, eu entendo que a maioria das dúvidas que eles chegam para mim são dúvidas que eles conseguiriam responder. E o que eles vão ter que trabalhar mesmo é o dia a dia deles. Eles acham que é o contrário. Quando eles vão para a internet, eles acham, meu Deus, eu não entendo de tecnologia, eu não entendo de sistemas, eu não entendo nada disso. Mas, na realidade, isso aí eles não vão precisar saber. Porque isso, a empresa que eles vão contratar, é o que eles estão pagando para fazer isso. Já ao lado deles, que é o dia a dia da empresa, é o que eles vão ter que fazer. Então, por que que eu falo dessa forma? Então, o que que ele tem que saber? Ele tem que saber cadastrar um produto. Como ele cadastra já o produto no sistema da loja dele, para emitir nota fiscal e tudo mais. E por que que tem que saber cadastrar um produto? Eu digo do lado cadastrar, nomear um produto de certo. Por quê? Porque naquele lado não vai ter vendedor. O produto vai estar à exposição lá e a principal parte para vender ele vai ser o próprio cadastro. Eu brinco que não adianta o seu produto ser bom na internet. O cadastro do seu produto tem que ser bom. A foto tem que ser boa. A descrição tem que ser chamativa. O título tem que ser chamativo. E aí é onde as pessoas acabam esquecendo. Vão para a internet. Não, mas o que eu tenho que ver é a questão do sistema. Eu tenho que ver isso. Não, isso está muito, muito mais simples hoje. Hoje, para te vender para o Brasil inteiro, tem um correio do lado. Ah, mas meu produto é maior. Tem transportadora que atinge o Brasil inteiro já. Ah, mas o cálculo de frete já é integrado com o sistema. Ah, mas como é que eu emito o boleto? Já está integrado. Recebo no cartão? Já está integrado. Confirmação de pagamento é automática. Então, assim, o lado burocrático da coisa, entre aspas, ele já está funcionando, ele já é simples. O que é o que eu digo daí sim, que é o trabalho do empresário que ele tem que fazer e daí tem que fazer bem feito, porque senão também não adianta ir internet, é o lado dele, é o lado de atendimento ao consumidor, que é igual uma loja física, né? Não adianta a gente... eu sempre digo, assim como tem lojas físicas que não dão certo, também tem lojas virtuais que não dão certo. Por quê? Às vezes não atenderam o cliente bem, às vezes colocaram um telefone lá embaixo no rodapé e alguém ligou e ninguém atendeu. É a mesma coisa que eu chegar numa loja física e ninguém for me atender. Às vezes eu estou ali com o produto, quero comprar e não consigo saber onde é o caixa. Isso pode ser um layout mal estruturado. A pessoa está ali, está com o produto e não consegue finalizar a compra. Uhum. É a mesma coisa que uma loja física, a pessoa não conseguir ir para o caixa. Então, ele é comércio. É a mesma coisa que o comércio da loja física. Só que tem que fazer umas traduções. É igual na loja física, tem que varrer todo dia. Sim, tem que varrer todo dia. O e-commerce também tem que varrer todo dia. Não, é varrer. Às vezes é fazer uma coisa diferente, colocar um banner novo, dar uma olhada se todos os produtos estão com foto certinha, verificar se o fornecedor não lançou um produto novo que o teu concorrente já está com esse produto. É comércio do mesmo jeito como é um comércio na loja física. Só que é pelo computador, é através do sistema. Mas do outro lado, são clientes da mesma forma na loja física. E é nesse sentido que eu vejo que tem a falta de informação. Eles vão pensando, eles acabam às vezes não entrando, porque acham que é tecnologia que tem ali. Sim, tem tecnologia, mas isso já está mastigado. Isso as empresas já fizeram, isso já tem integrações funcionando. O lado deles, que é o lado que eles já sabem, né, que já tem o conhecimento do produto, é o lado que eles vão ter que trabalhar. E aí tem que trabalhar para realmente dar certo, né? Se não trabalhar sem ele colocar, não vai funcionar, né? Tem mais gente também trabalhando para fazer funcionar.
Até onde que vai o papel do lojista no e-commerce e o papel de uma empresa de e-commerce como a Idealize? Por exemplo, tu falou, tem que trocar o banner. Quem faz esse banner para colocar lá no ar? É a loja que tem que ter alguém que desenvolva isso ou é a empresa que desenvolve a loja, o e-commerce que vai fazer isso?
Especificamente do banner, a gente também tem trabalhos dentro do nosso portfólio da área de criação também, dessa área de marketing digital. Mas ele fica liberado, né? Dentro do sistema, a pessoa pode ter a sua própria agência ou produção interna, como a gente tem alguns clientes que fazem produção interna de banners, para colocar lá. Então, não necessariamente vai ter que contratar o nosso serviço para fazer isso. Não, ele fica liberado dentro do sistema. Agora, até que ponto vai a Idealize nesse processo... ou uma outra plataforma de e-commerce, depende da forma de atuação de cada empresa, né? A gente quer entrar, e é o que a gente está entrando, e graças a Deus está dando bastante resultado, a gente entra desde a definição da árvore de produtos do cliente, que é uma definição nada a ver com software, é uma definição bem de estratégica de produto deles mesmo, porque aquela definição ali vai ajudar no posicionamento do Google lá na frente. Então, a gente sai do lado só a plataforma e a gente entra para um lado assim, implantação do e-commerce, da operação de e-commerce dentro da empresa dele. E aí sim, a gente está desenhando lá a árvore de produto deles, até quando ele está lá colocando um nome de produto e a gente consegue descobrir que ele esqueceu de colocar às vezes a gramatura de um produto e aquilo ali era essencial para fazer a venda. Então a gente vai lá, entra em contato com o cliente, avisa, ó, tá errado, não é assim. Isso tem que ter para posicionamento de Google, tem que ter não só para posicionamento, mas também para o teu consumidor lá da ponta querer comprar o produto, senão ele não vai comprar o produto. Então, vai longe, sabe? Assim, não tem nenhuma definição muito certa, específica, assim, aonde termina o nosso trabalho e onde começa o deles, porque realmente é muito junto assim, o trabalho. O nosso trabalho vai junto com o dele também, para dar certo os dois.
Rafael, Em todas as áreas, né, em tudo que envolve um e-commerce, onde é que tu avalias que o comerciante peca mais? O que ele deixa mais furo? Assim, ele não cuida como ele deveria cuidar?
Cadastro de produtos. Cadastro de produtos é o principal ponto hoje que eu vejo um cliente chegar para mim hoje e ver, eu acho que sempre o cadastro de produtos é o que peca, assim, sabe? É um processo que a gente pode dizer, não sei se as pessoas acham chato isso, mas a realidade é como eu digo, não é o produto que vende na internet, é o cadastro do produto que vai vender na internet. Então não adianta, né? Ah, eu tenho um carro para vender, se aquele carro, ele pode ser o melhor carro do mundo. Se a foto não representa ser o melhor carro do mundo, se a descrição não representa isso, não é o melhor carro do mundo. Então, e é um ponto que eles acabam deixando de lado, assim, às vezes fica muito preocupado com o banner, como tu mesmo falou, e acabam deixando o cadastro de lado, e às vezes é lá no cadastro, como já aconteceu com clientes nossos, que às vezes a informação do título está diferente da informação da descrição. E aí o cliente lá da ponta, lá do interior de Minas, está querendo comprar com vocês, ele, oh, mas que estranho, aqui está dizendo que é 2 quilos, aqui está dizendo que é 1 quilo, ah, não vou comprar. Ele vai ali, simplesmente fecha uma aba, abre uma nova aba e vai para o teu concorrente comprar no concorrente. E isso não foi assim... porque o teu banner é mais bonito, porque o teu banner é atualizado. Não, era simplesmente a informação do cadastro de produtos de quantos quilos é. Então, sabe, é o ponto que eu vejo que ele é um ponto mais silencioso de tu descobrir que tu tá errando, porque é mais complicado, tem que ter um trabalho assim a realmente envolver com esse produto, mas é o ponto realmente que eu vejo que dá mais problemas no e-commerce. A gente já pegou clientes assim que a gente... fez um trabalho um pouco mais a fundo para entender o que estava acontecendo e era o cadastro de produtos. Ao resolver o cadastro de produtos, a venda começou a acontecer.
Tu percebes diferença entre a postura do comerciante virtual, vou chamar assim, que já tem uma loja física, para o comerciante virtual que começou o seu negócio direto na internet? Tem na postura como ele encara o negócio, no cuidado com aquele negócio?
Ele tem dois pontos, assim, vamos dizer, pontos negativos e positivos, vamos chamar assim. O empresário que ele já vai direto pro virtual, né, pro e-commerce, se ele não tem a experiência com o produto que ele está trabalhando, ele vai ter mais trabalho, porque ele vai ter que, além, né, da questão de conhecer o e-commerce em si, ele vai ter que conhecer o próprio produto dele. Então, isso é um certo problema que ele vai ter que batalhar um pouquinho mais para conseguir ter resultado, porque ele não conhece nem o produto dele. Já o comerciante que já trabalhava com o seu produto e está indo para o e-commerce, nesse ponto ele ganha. Porque às vezes ele tem lá clientes que a gente tem lá de 20 anos de experiência de loja física. Então ele já sabe tudo sobre o produto dele. Quando a gente pede para fazer uma descrição do produto, ele não precisa olhar nada. Ele mesmo escreve ali e já sabe tudo sobre o produto. Então ele ganha naquele cara que nasceu no e-commerce. Só que, por outro lado, às vezes a pessoa da loja física não consegue, às vezes, traduzir facilmente o que ele teria que fazer. Então, aquele varrer, que ele tem que varrer todo dia, ele tem que varrer todo dia de verdade. Às vezes, a gente pega relatório de acesso da plataforma, que a pessoa, às vezes, está mais de uma semana sem acessar a plataforma para ver como é que tá os acessos. Não pode. Tu não fica mais de uma semana sem ver se a tua loja entrou alguém ou não. Então, e é a pessoa que nasceu no e-commerce, já ela sabe que o cliente dela tá ali dentro, que o negócio dela tá ali dentro, ela fica o dia inteiro ali e querendo buscar mais, querendo aumentar mais. Então tem esses dois pontos, sabe? Um, não tem o conhecimento do produto, e daí acaba que vai ter que complicar um pouquinho mais. Só que o outro tem o conhecimento do produto, mas não está focado somente no e-commerce.
Acha que a loja virtual vai andar sozinha?
Sim, eu até gosto de falar que é uma loja virtual. Por quê? Por que eu gosto desse nome? Eu gosto para a pessoa entender, realmente eu tenho uma outra loja. Ele não deve sempre contar, eu criei um site, não. Eu criei um site, a pessoa, é um site, ele se mantém sozinho, ele se alimenta sozinho, sabe? Ele não é assim. Ele é uma loja, é igual uma loja física que tem que realmente varrer, tem que fazer um monte de coisa dentro dela, só que com outras dimensões, né? Não é a mesma coisa que uma loja física ali. Sim, mas é a mesma coisa assim no final.
A gente está quase com o tempo esgotado. Vou fazer mais uma pergunta para o Rafael sobre que eu acho que isso é um ponto que os lojistas que já têm loja física têm dúvidas. O estoque. O estoque da loja física. Eu posso abrir uma loja virtual e estar dentro desse mesmo estoque, vendendo também, vendendo físico, vendendo virtual? Ou eu tenho que ter um estoque para uma loja, para a loja virtual, e um estoque para a loja física?
Sim, essa questão é aquele ponto que eu falei, que às vezes a pessoa acha que é difícil isso, e na realidade a tecnologia já veio para resolver esse problema. Hoje as plataformas de e-commerce têm integrações com o próprio sistema da loja física. Então aquele sistema do dia a dia que ele trabalha ali emitindo nota fiscal, quando tem integração com a plataforma, quando ele cadastra o produto, o produto automaticamente já está no e-commerce. O estoque já é integrado, então quando ele tem uma quantidade de 3 itens de um certo produto, quando ele baixou para 2 itens, automaticamente já baixou para 2 itens no sistema. Então, assim, tem gente que separa por questão de logística, questão estratégica própria, tem gente que separa o estoque, mas eu acho que 95% dos meus clientes é tudo o mesmo estoque da loja física, faz integração com o sistema RP, né, o sistema de loja, com a plataforma, e fechou. À medida que ele vai dando entrada de novos produtos na loja física, automaticamente já deu entrada em novos produtos na loja virtual.
E entrada e saída, né?
Entrada e saída também. Quando cai pedido na loja virtual, automaticamente esse pedido também é digitado dentro do sistema que ele emite nota fiscal.
Muito obrigada, Rafael da Cunha, diretor da Idealize Tecnologia. A gente teria mais coisas para falar aqui, mais questões que envolvem o e-commerce e acho que devem interessar as empresas, mas nosso tempo esgotou. Muito obrigada pela tua participação no programa Empreendedores.
Não, eu que agradeço a oportunidade. É uma área que a gente gosta muito de trabalhar, tanto que a gente está aí, não importa o horário, a gente está sempre gostando de falar desse assunto. Tem muito para crescer no Brasil ainda, isso que é bom. As pessoas ainda acham, algumas pessoas acham que estão saturadas esse mercado. Não está saturado. Tem muita coisa para crescer ainda. E é isso aí, se precisar alguma coisa, a gente está à disposição.
Tá bom, muito obrigada mais uma vez ao Rafael da Cunha, diretor da Idealize Tecnologia, e muito obrigada a você que nos acompanhou neste fim de semana aqui no programa Empreendedores. Próximo sábado, 9:30 da manhã, tem mais Empreendedores, domingo reprisa às 10:30 da manhã. Eu espero por você. Até lá!